Capítulo 7. Operações anfíbias. 7.1 Generalidades. As operações anfíbias exigem, para o seu planejamento e execução, um alto nível de preparo técnico profissional. São consideradas as mais complexas das operações militares. Somente uma tropa altamente especializada, dotada de meios de desembarque únicos e treinada exaustivamente nas técnicas, táticas e procedimentos necessários é capaz de cumprir esse tipo de missão com sucesso. A publicação CGCFN1, Manual de Operações da Força de Desembarque, aborda o assunto com a devida profundidade e detalhismo exigidos. No presente capítulo, serão apresentados somente alguns conceitos básicos para que o combatente anfíbio compreenda o grau de complexidade das operações anfíbias e a importância de investir no seu preparo técnico profissional para participar com êxito dessas operações. 7.2 Conceitos básicos. 7.2.1 Força-tarefa anfíbia. É a força organizada por tarefas, composta de unidades navais, de uma força de desembarque e de unidades aéreas embarcadas, sob comando de um oficial da Marinha do Corpo da Armada, destinada a realizar uma operação anfíbia. 7.2.2 Força de Desembarque. É a designação genérica dos grupamentos operativos de fuzileiros navais destinados à realização das operações anfíbias. 7.2.3 Comandante da Força-Tarefa Anfíbia. Oficial do Corpo da Armada designado para comandar uma operação anfíbia e que tem sob sua responsabilidade uma área geográfica chamada Área do Objetivo Anfíbio, dentro da qual tem autoridade para controlar todas as atividades de outras forças amigas, caso afetem as operações a seu cargo. 7.2.4 Comandante da Força de Desembarque. Oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, designado para comandar, a partir do desembarque, o desencadeamento das ações sobre os objetivos terrestres que estão localizados no interior da área do objetivo anfíbio. 7.2.5 Conjugado anfíbio. O conjugado anfíbio é uma força naval com no mínimo um grupamento operativo de fuzileiros navais e meios aeronavais embarcados em condições de cumprir uma gama enorme de missões. Proporciona ao poder naval, com sua versatilidade, flexibilidade, mobilidade e permanência, um conjunto de capacidades apropriadas para a condução de operações de guerra naval, de atividades de emprego limitado da força ou de atividades benignas, dentro do amplo espectro dos conflitos. 7.3 Modalidades de operações anfíbias. 7.3.1 Assalto anfíbio. Ataque lançado do mar por uma força-tarefa anfíbia. Para, mediante um desembarque, estabelecer firmemente uma força de desembarque em terra. 7.3.2 Incursão anfíbia. Operação envolvendo uma rápida penetração ou a ocupação temporária de um objetivo em terra, seguida de uma retirada planejada. 7.3.3 Demonstração anfíbia. Ação diversionária compreendendo a aproximação do território inimigo por forças navais, inclusive com meios que caracterizam um assalto anfíbio, sem o efetivo desembarque de tropas. 7.3.4 Retirada anfíbia. Consiste na evacuação ordenada e coordenada de forças de um litoral hostil. 7.3.5 Projeção anfíbia. Operação que se utiliza das capacidades intrínsecas do conjugado anfíbio para introduzir, em área de interesse, grupamentos operativos de fuzileiros navais para cumprir tarefas diversas em apoio a operações de guerra naval ou relacionadas, dentre outras contingências, com a prevenção de conflitos e a distensão de crises. 7.4 Propósitos das operações anfíbias. 7.4.1 No assalto anfíbio. A. Conquistar área para o posterior lançamento de ofensiva terrestre. B. Conquistar área para o estabelecimento de base avançada. C. Negar ao inimigo o uso de áreas ou instalações. D. Conquistar área terrestre, continental ou insular, que controle áreas marítimas. E. Fixar forças navais inimigas em áreas marítimas afastadas. F. Conquistar área terrestre onde estão localizadas bases inimigas. G. Apoiar operações em terra. 7.4.2 Na incursão anfíbia. A. Destruir ou neutralizar forças navais inimigas em suas bases ou seus pontos de apoio logístico. B. Reduzir o poder do inimigo, por meio de destruição ou neutralização de objetivos. C. Confundir o inimigo quanto ao local de uma operação principal. D. Salvaguardar a vida humana. E. Destruir ou danificar certos objetivos. F. Criar uma diversão. G. Obter informações. H. Capturar, evacuar ou resgatar pessoal e material. 7.4.3 Na demonstração anfíbia. A. Confundir o inimigo quanto ao local da operação principal ou induzi-lo a empreender ações que lhe sejam desfavoráveis. B. Realizar demonstração de força. 7.4.4. Na retirada anfíbia. A. Permitir que uma força desengaje de inimigo de poder de combate superior. B. Permitir o emprego de uma força em outra região. 7.4.5. Na projeção anfíbia. Conduzir atividades de emprego limitado da força ou atividades benignas, tais como operações de evacuação de não combatentes, operações de paz, resposta a desastres ambientais e operações humanitárias. 7.5. Fases das operações anfíbias. As fases aqui relacionadas se referem ao assalto anfíbio. Entretanto, os conceitos e princípios são aplicáveis também às outras modalidades de operações anfíbias. 7.5.1. Planejamento. Corresponde ao período decorrido desde a expedição da diretiva inicial para uma operação anfíbia até o embarque dos meios. Embora o planejamento da operação não cesse efetivamente ao término dessa fase, é conveniente distingui-la, devido às diferenças que ocorrerão nas relações de comando. 7.5.2. Embarque. Compreende o período durante o qual as forças com seus meios são embarcados nos navios previamente designados, terminando com a partida dos navios. O combatente anfíbio junto com sua pequena fração fará parte de uma organização para o embarque denominada Grupamento de Embarque. Esta organização abrange todas as tropas, material e suprimentos que embarcam em um único navio. A. Procedimentos para o embarque. Após a designação do navio, inicia-se o planejamento do embarque do grupamento de embarque em coordenação com a sua tripulação. Em sequência, é ativado o destacamento precursor, responsável pela preparação e manutenção dos compartimentos utilizados pela tropa durante a operação anfíbia, assim como pelo manuseio das cargas nos porões dos navios. O destacamento precursor é composto pelo pelotão do navio, um sargentante-geral da tropa, sargentos auxiliares de embarque, escoteiros da tropa, pessoal para rancho e cozinha, guias para cobertas e outros elementos necessários. O destacamento precursor recebe os alojamentos, instalações de banhos sanitários e deve mantê-los limpos, com a concorrência dos combatentes que embarcam. Para isso, deve acionar um detalhe de serviço que contará com oficial de serviço, auxiliares, plantões de cobertas, pessoal para rancho e pessoal de limpeza. Parte componente do destacamento precursor. O pelotão do navio é organizado especialmente para auxiliar a execução das tarefas de preparação, arrumação da carga no cais, seu carregamento. Já na área do objetivo anfíbio, realiza o descarregamento do navio. Para cumprir adequadamente essas tarefas, é estabelecido um escritório da tropa que deve organizar, controlar, contabilizar e relacionar todo o pessoal e os suprimentos a embarcar, além de prover a segurança. O hall de embarque é o documento que contém a relação de todo o pessoal embarcado. O escritório da tropa o entrega, junto com a relação da carga embarcada, ao imediato do navio. O cartão de embarque é um documento individual, preenchido pelo destacamento precursor, em duas vias. Contém orientações para o embarque, vida a bordo e desembarque. Antes do embarque, uma via fica no beliche do combatente anfíbio e a segunda via deve ser encaminhada para sua. Embarque. Por ocasião do embarque, essa via será recolhida pelos guias de coberta, entregue ao escritório da tropa e posteriormente ao navio. Nos cartões de embarque se encontram todas as informações necessárias para a vida a bordo do combatente anfíbio, tais como I. Número do beliche e coberta. Segunda. Estação de transbordo. Terceira. Equipe de embarcação. Quarta. Estação de abandono. V. Locais de formatura. Guias de coberta são utilizados na condução dos elementos da tropa para as cobertas designadas. Após se instalar, o combatente anfíbio deverá permanecer na sua coberta até que seja liberada a sua circulação a bordo para não atrapalhar o restante da faina de embarque. Ele deve ter seu cartão de embarque à mão durante toda a travessia, até entregá-lo na estação de transbordo visando o controle de quem desembarcou. Ao reembarcar no navio, o combatente anfíbio solicita sua via ao guia de coberta. No regresso ao aquartelamento, o sargentante da subunidade recolherá o cartão de embarque. No momento do embarque, o armamento deve ser peiado com os outros materiais levados pela tropa ou acondicionado em escoterias específicas, caso o navio as possua. Da mesma forma, a munição deve ser acondicionada em local seguro indicado pelo pessoal do pelotão do navio. 7.5.3. Ensaio. É o período durante o qual a operação em perspectiva é ensaiada. O ensaio, normalmente, ocorre durante a fase da travessia. O ensaio é realizado para testar a adequação dos planos, proporcionando a familiarização dos combatentes anfíbios com os mesmos. Nele, é feita a tomada de tempo dos eventos de forma a confirmar o quadro horário planejado para a operação. Serão testadas, ainda, a prontificação do pessoal e as comunicações. 7.5.4 Travessia. A travessia envolve o movimento de uma força-tarefa anfíbia desde os pontos de embarque até os postos ou áreas previstas no interior da área de desembarque. Deverão ser realizados nesta fase adestramentos diversos, tais como a realização de treinamento físico-militar, exercícios de tiro, transbordo, além de embarque em viaturas anfíbias, embarcações de desembarque e aeronaves. O tempo disponível nessa fase é utilizado para disseminar as alterações no planejamento, atualização de informações e instruções. É importante a execução de uma verificação diária de pessoal para constatar a presença física e o estado de saúde física e mental de todos os combatentes anfíbios. A travessia exige um perfeito entrosamento entre a tropa e a tripulação do navio a fim de permitir melhores condições de vida a bordo. Por imposição das limitações de espaço existentes, é necessária uma compreensão mútua e cooperação. Deve-se buscar, desde cedo, uma familiarização dos elementos da tropa com as características dos navios. Quando uma tropa embarca em um navio, os efetivos a bordo aumentam significativamente, demandando uma rigorosa disciplina, com ênfase para o trânsito a bordo. Nos momentos iniciais da travessia, o navio realiza vários adestramentos para que a tropa possa conhecer os locais e pontos de reunião estabelecidos para as diversas faunas marinheiras de bordo, tais como postos de combate, faina de combate a incêndio, faina de colisão, postos de abandono, faina de homem ao mar e postos de suspender e de fundear. O combatente anfíbio deverá conhecer esses locais com especial atenção para a estação de abandono e para a localização da sua balsa, constantes no cartão de embarque. Durante as faunas marinheiras, a tropa deve portar sempre os coletes salva-vidas disponíveis em seus beliches desde o embarque. Durante a travessia, devem ser obedecidas as seguintes instruções. A. Não fumar nas cobertas, banheiros e durante as faunas de emergência. B. O combatente anfíbio, enquanto embarcado, ficará sujeito às disposições regulamentares concernentes ao serviço e disciplina do navio. C. O trânsito a bordo no sentido proa à popa deverá ser feito por bombordo e por boreste no sentido inverso. D. Todo combatente anfíbio ao embarcar recebe um colete salva-vidas que ficará sob sua guarda individual e deverá, quando não utilizado, ser conservado amarrado ao beliche. Por ocasião do desembarque, o colete é utilizado até que seja atingida a praia de desembarque, local onde é deixado e recolhido posteriormente pelo pessoal da equipe do destacamento de praia. E, como norma geral, todo aquele que observar a queda de um elemento ao mar deverá, imediatamente, bradar o homem ao mar indicando o bordo. F. Recomenda-se que o combatente anfíbio participe o máximo possível das atividades a bordo para evitar o relaxamento e a entrega ao mareio. G. Nas faunas a bordo de abandono, colisão e incêndio, cada combatente anfíbio deverá colocar e ajustar o salva-vidas e dirigir-se rapidamente ao seu posto de abandono, especificado no seu cartão de embarque, obedecendo o sentido do trânsito a bordo. H. Somente se expresso, será autorizado o uso de celular a bordo. Vale lembrar que um celular ligado é uma fonte de informações para o inimigo, até mesmo sobre sua posição geográfica. O maior interessado em que tais informações não vazem é o próprio combatente anfíbio, pois disso pode depender sua vida nos momentos iniciais do assalto. E todos os combatentes anfíbios deverão manter os seus cantis sempre cheios de água. 7.5.5 Assalto. Corresponde ao período entre a chegada do corpo principal da força-tarefa anfíbia à área de desembarque e o término da operação anfíbia, compreendendo o movimento navio para terra e as ações em terra. É nesta fase que a força de desembarque é projetada em terra para cumprir suas tarefas, de acordo com o conceito de operação. As principais etapas desta fase são o movimento navio para terra por superfície ou por helicópteros, o desembarque dos elementos de assalto da força de desembarque e ações em terra para a conquista da cabeça de praia. 7.6 Movimento navio para terra por superfície e por helicópteros. É a etapa que compreende o movimento ordenado de tropas, equipamentos e suprimentos dos navios de assalto para as praias e zonas de desembarque selecionadas na área de desembarque, a fim de garantir o desembarque nos momentos e locais previstos e no dispositivo adequado, atendendo à ideia de manobra em terra. O movimento navio para terra pode ser por superfície, empregando embarcações de desembarque, navios de desembarque e viaturas anfíbias, por helicópteros ou por uma combinação de ambos. Os combatentes anfíbios que integram a força de desembarque são organizados para o movimento navio para terra por superfície em vagas de embarcações de desembarque, viaturas anfíbias e navios de desembarque, contendo tropas e equipamentos que devam desembarcar simultaneamente. O pessoal e os equipamentos conduzidos em cada embarcação de desembarque, viatura anfíbia ou navio de desembarque de uma determinada vaga constituem uma equipe de embarcação. Para o movimento navio para terra por helicópteros, estas unidades se organizam em vagas de helicópteros, contendo pessoal e equipamentos que são desembarcados aproximadamente ao mesmo tempo. O pessoal e equipamentos conduzidos em cada helicóptero constituem uma L-equipe. 7.6.1 Equipe de embarcação de desembarque. Quando da composição das equipes de embarcação, deve-se ter em mente a necessidade de manutenção da integridade tática das frações, possibilitando suas ações como um sistema básico de combate logo após o desembarque. 7.6.1 Equipe de embarcação de desembarque. A. Organização. A equipe de embarcação para uma embarcação de desembarque, quando realiza o transbordo por rede de transbordo, é organizada da seguinte forma. I. Comandante da equipe. Segunda, auxiliar do comandante da equipe. Terceira, até 8 carregadores. Quarta, 4 serventes de rede. V, carregador da raquete. Sexta, restante do pessoal a ser embarcado na embarcação de desembarque, demais equipamentos e suprimentos. B, comandante da equipe de embarcação. É o combatente anfíbio mais antigo que dela faz parte. É o responsável pela I, designação do auxiliar da equipe, dos serventes de rede e dos carregadores, incluindo o carregador da raquete. Segunda, preparação e inspeção de sua equipe antes do transbordo. Terceira, supervisão do deslocamento da equipe do ponto de reunião para a estação de transbordo designada. Quarta, amarração e descida do equipamento de sua equipe para a embarcação de desembarque. V, transbordo de sua equipe para a embarcação de desembarque. Sexta, disciplina na embarcação de desembarque. Sétima, desembarque de sua equipe na praia. Oitava, após o desembarque e nos momentos iniciais do combate em terra, exerce o comando tático da tropa da equipe. C. Auxiliar. É normalmente o que se segue em antiguidade ao comandante da equipe. Substituto eventual do comandante. Auxiliam no cumprimento de suas tarefas. Normalmente é o primeiro a realizar o transbordo para a embarcação de desembarque e deve coordenar os trabalhos da equipe dentro da embarcação, particularmente o de arriar e acondicionar, dentro da embarcação, o material da equipe e o de tesar a rede de transbordo. D. Carregadores. 8 integrantes da equipe são designados como carregadores. Eles descem, guiam e arrumam no interior da embarcação de desembarque todo o equipamento que não puder descer com o pessoal pela rede. 4 deles são designados para permanecer no convés do navio e descer os equipamentos e suprimentos por meio dos cabos de arriar para a embarcação. Os outros 4 carregadores vão para a embarcação, logo após os serventes de rede, e de lá guiam a descida dos equipamentos junto ao costado do navio, em ambos os lados da rede, por meio de cabos guia, e os arrumam no interior da embarcação. E serventes de rede. Normalmente, 4 combatentes anfíbios são designados como serventes de rede. Porém, serventes adicionais podem ser designados, dependendo das condições do mar na área de desembarque. Os serventes são os primeiros a executar o transbordo. Ao chegar na embarcação, substituem os integrantes da guarnição da embarcação na faina de tesar a rede de transbordo. F. Carregador da raquete. É o combatente anfíbio designado para transportar a raquete com o número de identificação da equipe. Deve posicionar-se, com a mesma, na proa, a boreste da embarcação, mantendo a raquete visível por sobre a borda da embarcação. Por ocasião da abicagem, carrega a raquete para a terra e afinca na praia acima da linha de pré-amar. 7.6.2 Preparativos para o transbordo. Ao receber ordem de preparar para o transbordo, o comandante da equipe de embarcação inspeciona seus combatentes anfíbios no ponto de reunião da equipe, verificando as armas e equipamentos, a fim de assegurar-se de que todos estão prontos para o transbordo. Nesta inspeção, verifica. A. Salva-vidas. Quando utilizando salva-vidas de inflar, esse deverá se encontrar por baixo de todo o equipamento. Se for utilizado o salva-vidas do tipo colete de paina ou outro material flutuante, será colocado depois que todos os equipamentos forem ajustados e sobre os mesmos. B. Máscara contra gases. Deverá estar colocada a tiracolo, com a alça sobre o ombro direito, ficando a bolsa para trás, sobre o quadril esquerdo, envolvida pelo cinto que a mantém junto ao corpo. C. Mochila. Deverá encontrar-se na posição correta, ajustada no alto das costas. D. Cantil. Deverá ser usado no quadril direito. Quando utilizando 2, o segundo será transportado no quadril esquerdo. E. Fuzil. Deverá estar ajustado pela bandoleira no ombro direito, cano para cima, bandoleira para frente, com o cantil colocado entre a bandoleira e a coronha. A bandoleira deverá estar bem ajustada para manter a arma convenientemente presa lateralmente. F. Capacete. A jugular do capacete deverá estar folgada, porém fechada. G. Colete balístico. Colocado sobre o conjunto cinto e suspensório e sob a mochila, deve estar folgado, de forma a ser retirado rapidamente em caso de emergência. H. Conjunto cinto e suspensório. Deverá ser desafivelado após entrar na embarcação. 7.6.3. Amarração e descida do equipamento. Cada peça de equipamento conduzida a braço e a ser arriada pela borda é amarrada com um cabo de no mínimo meia polegada de diâmetro e capaz de resistir a um peso de 150 kg. Esse cabo é fornecido pela unidade da tropa e pode ter um comprimento de 2 a 4 metros, possuindo uma alça ou olhal em cada extremidade. É conhecido pelo nome de cabo de amarrar. Ao ser amarrado, antes de ser levado para a estação de transbordo, o cabo é atado à extremidade mais pesada do equipamento por meio de uma volta do fiel, correndo, por meio de cotes, para a extremidade mais leve, tendo-se o cuidado de deixar ambas as alças livres, uma em cada extremidade. Para arriar esse material, o navio fornece 2 cabos para cada estação de transbordo. Cada cabo tem 15 metros de comprimento e no mínimo meia polegada de diâmetro, devendo suportar, cada um, peso de 150 kg e serem munidos de um gato numa das extremidades. São os chamados cabos de arriar. O navio fornece também, para cada estação de transbordo, 2 cabos de especificações iguais ao anterior, denominados cabos guia, para guiar a descida do equipamento para o interior da embarcação. Quando as peças dos equipamentos já amarradas são levadas para a estação de transbordo, os carregadores distribuídos nos 2 lados da rede arriam-nas da seguinte forma. O cabo guia é preso, por seu gato, à extremidade mais pesada do equipamento por meio do olhal existente no cabo de amarrar. O cabo de arriar é preso, por seu gato, no olhal do cabo de amarrar existente no lado mais leve do equipamento. À proporção que a peça do equipamento vai sendo arriada, o carregador que se encontra na embarcação mantém o cabo guia tesado, para impedir que a peça se embarace na rede e bata contra o costado, guiando-a para o interior da embarcação. Assim que a peça do equipamento se encontrar no interior da embarcação, os gatos dos cabos de arriar e do guia são retirados dos olhais onde se encontram presos, engatados um no outro e içados pelo carregador que se encontra a bordo do navio, a fim de arriar outra peça do equipamento. O auxiliar do comandante da equipe supervisiona a arrumação do equipamento a bordo da embarcação, sendo que essa deve ser aprovada pelo patrão da mesma. E o equipamento é arriado simultaneamente com a descida do pessoal da equipe de embarcação. O comandante da equipe é o último a realizar o transbordo. Antes de desembarcar, faz uma verificação geral para certificar-se de que todo o pessoal, equipamento e a raquete foram embarcados na embarcação de desembarque e se os cabos de arriar e cabos guia foram içados e estão devidamente arrumados na estação de transbordo para serem utilizados pela equipe seguinte. Por fim, entrega ao encarregado da estação os cartões de embarque de todos os combatentes que acabaram de realizar o transbordo, incluindo o seu próprio. 7.6.4 Transbordo. Quando o navio estiver pronto para iniciar o transbordo, as embarcações de desembarque que se encontravam circulando na área de espera são chamadas para atracar a contrabordo, junto às redes de desembarque, normalmente até 5 em cada bordo. As embarcações são chamadas à medida que se tornam necessárias, por meio de semáforos ou por rede rádio apropriada. Ao receber ordem para guarnecer a estação de transbordo, o comandante conduz sua equipe de embarcação para a estação que lhe foi designada. O auxiliar se desloca à retaguarda a fim de facilitar o controle sobre os integrantes da equipe durante o percurso. Independentemente disso, cada elemento da equipe deverá estar familiarizado com o percurso do ponto de reunião para a estação de transbordo. No escuro, deslocando-se para a estação de transbordo, a equipe permanece em coluna bem cerrada, com cada combatente anfíbio colocando a mão no ombro do que se encontra à sua frente. Quando a embarcação de desembarque já se encontrar a contrabordo do navio, na estação de transbordo, a equipe procede da seguinte forma. A. Mediante a ordem do comandante da equipe, o auxiliar passa sobre a borda e desce pela rede, acompanhado de 2 a 4 serventes que substituirão os elementos da guarnição da embarcação que se encontram tesando a rede, mantendo-a afastada do costado do navio. B. Os 4 carregadores passam, então, sobre a borda, descendo pela rede para a embarcação, onde auxiliarão na descida do equipamento, permanecendo os demais na estação de transbordo, nos 2 lados da rede, para efetuarem a descida dos equipamentos. C. Mediante ordem do comandante da equipe, Os demais combatentes anfíbios passam sobre a borda para a rede, em coluna por 3 ou 4, descendo por ela da seguinte maneira. E passa sobre a borda com a perna esquerda em primeiro lugar. Segunda, alinha-se com os integrantes da equipe à direita e à esquerda e conserva-se assim durante a descida, evitando olhar para cima ou para baixo enquanto estiver na rede. Terceira, segura-se nos cabos verticais da rede para evitar ser pisado pelo que se encontra acima. E apoia-se com os pés nos cabos horizontais, devendo existir pelo menos uma malha de intervalo entre os pés do elemento de cima e a cabeça do que se encontra abaixo. Quarta, desce, então, alternando, sucessivamente, mãos e pés pela rede. V. Ao chegar na embarcação, certifica-se que seus pés se encontram firmemente apoiados no seu fundo antes de largar a rede. Sexta, ao sair da rede, colocasse no lugar que lhe foi determinado a bordo da embarcação, ajoelhando-se com a frente voltada para a rampa. Sétima, após ocupar seu lugar, auxilie o combatente anfíbio que se encontra à sua frente a retirar sua arma do ombro, tendo cuidado de direcionar a boca da arma no sentido oposto ao do costado do navio. Oitava, abre, por fim, a jugular do capacete e desafivela o cinto. D, o auxiliar do comandante da equipe e mantenha a disciplina na mesma. O último elemento a passar sobre a borda é o comandante da equipe. 7.6.5. Movimento navio para terra por embarcação de desembarque. Quando as embarcações estão carregadas, desatracam e seguem, em coluna, para a área de reunião onde constituirão a vaga. Na área de reunião, a vaga aguarda ordem para se dirigir à linha de partida da raia de desembarque, por onde executa a corrida para a praia de desembarque. A formação da vaga, ao cruzar a linha de partida, deve ser em linha e a distância média entre as embarcações de 50 metros, podendo ser diminuída para 25 metros no caso do desembarque sob condições de visibilidade reduzida. Por sua vez, a equipe encerra o transbordo quando seu comandante entra na embarcação, informa ao patrão que encerrou o carregamento e que a equipe está pronta para largar. O carregador da raquete, então, a colocará bem visível sobre a borda, na proa e a boreste, onde permanece até que seja cruzada a linha de partida. Após a embarcação deixar o costado do navio, os combatentes anfíbios permanecem nas posições que lhes foram determinadas, porém podem ficar sentados ou em pé, como for prescrito pelo comandante da equipe. Este toma posição na proa da embarcação e pede para ser informado quando for cruzada a linha de partida. O auxiliar toma posição na popa da embarcação. Quando a embarcação deixa a área de reunião e cruza a linha de partida, o patrão notifica o comandante da equipe, e este A. Ordena que todos novamente se ajoelhem, retirem as capas das armas, se houver, armem baioneta, carreguem e travem suas armas. B. Procura identificar seus objetivos e instalações inimigas junto à praia. C. Comanda atenção quando notificado pelo patrão que a embarcação se encontra a 1 minuto da praia. A este comando, todos os combatentes anfíbios afivelam os cintos, fecham as jugulares do capacete e preparam-se para o choque, desaceleração rápida, que ocorre com a abicagem na praia. No caso do desembarque noturno ou quando os salva-vidas estão inflados, os cintos não são afivelados senão na praia. 7.6.6. Desembarque na praia. Quando a embarcação abica, o patrão arria imediatamente a rampa e o comandante da equipe ordena desembarcar. A equipe desembarca, deixando a rampa pelas suas laterais, evitando sair pela parte frontal, a qual pode se deslocar para frente em função do movimento das ondas e atingir seriamente as pernas dos que desembarcam. O auxiliar só desembarca após certificar-se que todos os equipamentos e suprimentos foram conduzidos para a terra. O carregador da raquete desembarca carregando-a para a terra e fincando-a, se possível, em lugar bem visível da praia, além da linha de pré-amar. Essa raquete permite às agências de controle do movimento navio para terra confirmar visualmente a abicagem das embarcações na praia. Caso a rampa emperre, não conseguindo o patrão arriá-la, a equipe procederá da seguinte forma. Os combatentes anfíbios que se encontram mais próximos da rampa metem-lhe os pés 2 ou 3 vezes. Se mesmo assim não conseguirem fazê-la arriar, a equipe iniciará o desembarque passando por sobre ambas as bordas, um combatente anfíbio de cada vez, o mais próximo possível da proa. Para tanto, cada combatente anfíbio segura sua arma com a mão que ficará para o lado de fora da embarcação e com a outra apoia-se na borda da mesma para subir. Galgando a parte interna da embarcação, deita-se sobre a borda, inverte a posição da mão com que segura nela, de modo que os nós dos dedos fiquem voltados para o interior da embarcação. Deixa, então, que o corpo escorregue pelo costado da embarcação até tomar pé na areia, seguindo para a terra. Nunca se deve pular ou saltar sobre a borda, pois existe o risco de se ferir ao cair sobre um obstáculo submerso. Após deixar a embarcação, a equipe desdobra-se rapidamente, procurando alcançar a máxima dispersão permitida em largura ao atingir a orla posterior da praia. 7.6.7 Equipe de embarcação de viatura anfíbia. Para o emprego de viatura anfíbia em operações anfíbias e demais operações, os detalhamentos encontram-se descritos na publicação CGCFN 318, Manual de Emprego do Carro Lagarta Anfíbio. A. Composição. A equipe de embarcação de viatura anfíbia é composta por I. Comandante da equipe. Segunda. Auxiliar do comandante da equipe. Terceira. Demais componentes da equipe e seus equipamentos. B. Carregamento do material. Os equipamentos e outros materiais da equipe devem ser pré-carregados e convenientemente estivados a bordo das viaturas anfíbias, seguindo-se as orientações da tripulação do carro. C. Deslocamento do ponto de reunião para a viatura anfíbia. Quando a equipe recebe ordem de embarcar em uma viatura anfíbia, cada comandante conduz sua equipe desde o ponto de reunião até sua viatura, em coluna, na ordem inversa do desembarque. O auxiliar é o último combatente anfíbio a sair do ponto de reunião e deve certificar-se de que todos os componentes e equipamentos da equipe chegaram à estação de embarque. D. Procedimento a bordo da viatura anfíbia. Ao entrar na viatura, o comandante da equipe verifica se o pessoal e os equipamentos estão ocupando seus devidos lugares. A seguir, pede ao comandante da viatura para ser alertado quando esta cruzar a linha de partida e também quando estiver a 60 metros da praia. Em seguida, informa quando toda a sua equipe estiver embarcada e pronta. E desembarque da viatura anfíbia. No momento em que as viaturas anfíbias são lançadas ao mar, todos os componentes da equipe devem firmar-se em seus lugares por causa do choque da viatura com a água. Depois do lançamento, o pessoal da equipe pode permanecer relativamente à vontade, até que a viatura atinja a linha de partida, o que será informado pelo comandante da equipe. Quando as viaturas estão a 100 metros da praia, o comandante da equipe alerta a equipe e ordena que as armas sejam alimentadas e travadas. F. Desembarque. A menos que haja ordem em contrário, as viaturas anfíbias, ao chegarem em terra, avançam para o interior até a primeira coberta disponível e então arriam as rampas. A tropa desembarca, mediante ordem, dispersando-se e avançando pelo menos 30 metros à frente das viaturas. Os coletes salva-vidas poderão ser retirados e deixados dentro da viatura logo após esta ter abicado. G. Procedimento em caso de emergência. Caso um carro lagarta anfíbio comece a submergir, os componentes da equipe deverão sair da mesma de um dos seguintes modos. I. Se o tempo permitir, um dos elementos da guarnição da viatura abrirá as tampas da escotilha de carga existentes na parte superior do compartimento da tropa. O pessoal, depois de aliviar os equipamentos, sairá por esta passagem. O salva-vidas só deverá ser inflado quando do lado de fora da viatura. Segunda. Caso não haja mais tempo para abrir as tampas da escotilha de carga, ou seja, a viatura já tiver afundado, a equipe permanecerá dentro da viatura até que a mesma seja alagada o suficiente para igualar a pressão e permitir a abertura da escotilha de pessoal existente na rampa à retaguarda. Os componentes da equipe retirarão o equipamento e permanecerão calmos, respirando no bolsão de ar preso na viatura, até que a escotilha de pessoal possa ser aberta. A tropa, então, nada através da passagem aberta até a superfície. Neste caso, não deve ser tentado abrir as tampas da escotilha de carga, pois o ar retido na viatura irá escapar. Os salva-vidas só podem ser inflados quando do lado de fora da viatura. 7.6.8 L Equipe. Voos e vagas de helicópteros. Para o desembarque por helicópteros, a tropa é organizada em L Equipes. Nas operações anfíbias, considera-se um voo de helicópteros as aeronaves que decolam de um mesmo navio e pousam aproximadamente ao mesmo tempo na mesma zona de desembarque. Uma vaga de helicópteros é o grupo das aeronaves que pousam ao mesmo tempo na mesma zona de desembarque. Uma vaga pode ser integrada por diversos voos que partem de navios diferentes, mas pousam juntas. Para maiores subsídios sobre o assunto em questão, ver também a publicação CGCFN 34.1, Manual de Apoio Aéreo de Fuzileiros Navais. A. Composição. Cada L-equipe é composta por I. Comandante. Segunda. Auxiliar. Terceira. Carregador. Quarta, demais componentes. B. Procedimentos para embarque nas aeronaves. Inicialmente, as L-equipes são concentradas em pontos de reunião onde é conduzida a inspeção final do pessoal e do material a ser embarcado, bem como a orientação para o voo, na qual estão incluídas as medidas de segurança e os procedimentos em caso de emergência. É responsabilidade do comandante dela equipe assegurar-se de que sua equipe está pronta para embarcar quando chamada. O capítulo 11 aborda mais detalhadamente os procedimentos. C. Voo e desembarque. Durante o voo até a zona de desembarque, a tropa permanece sentada com seus cintos de segurança ajustados. Ao se aproximar da zona de desembarque, a aeronave receberá informações da equipe inicial de orientação final sobre a situação naquele local. Estas informações serão, na medida do possível, repassadas ao comandante da L-equipe. Enquanto estiver sob água, a tropa deverá manter os coletes salva-vidas vestidos, sem, contudo, inflá-los. Quando eles não forem mais necessários, o piloto informará esta situação a fim de que os mesmos sejam guardados em suas bolsas de transporte. D. Precauções de segurança. As pás do rotor principal giram a centenas de vezes por minuto até ficarem quase imperceptíveis. Essas pás são particularmente perigosas em terrenos ondulados, porque podem se aproximar mais do solo do que normalmente se espera. À noite, nem sempre é possível vê-las. O equipamento que ultrapasse a altura da cabeça do combatente anfíbio não deve ser carregado à noite, por ocasião do embarque e desembarque. Os helicópteros modernos possuem seus motores na parte superior da fuselagem, entre a fuselagem e o rotor principal. Neste caso, o tubo de descarga está situado acima da fuselagem. Alguns helicópteros antigos, entretanto, possuem o tubo de descarga montado próximo ao solo. Quando isto ocorrer, a tropa deve evitar esta área para se prevenir do envenenamento pelos gases provenientes da combustão. As saídas de emergência dos helicópteros são, normalmente, pintadas de amarelo. Elas são usadas somente em caso de emergência. É proibido fumar nas proximidades de um helicóptero. 7.6.8 L-Equipe. Voos e vagas de helicópteros. E procedimentos de emergência. Como medida de segurança para todos os voos sobre a água, as portas de saída são removidas ou permanecem abertas, se as condições de tempo permitirem, e as tropas usam coletes salva-vidas. Orientações quanto ao uso adequado destes coletes são ministradas a todo o pessoal no adestramento de rotina e nas instruções de segurança que antecedem cada voo. Deve-se planejar um briefing para as L-equipes anterior ao desembarque, quando essas recomendações de segurança devem ser explanadas. Caso ocorra uma emergência, o piloto avisará a equipe através de sinais pré-combinados. F. Abandono do equipamento. Nenhum equipamento será alijado, exceto por ordem do piloto. Quando houver a ordem de alijar material, todo o equipamento removível será lançado fora do helicóptero. Aqueles equipamentos que não possam ser lançados fora serão colocados debaixo dos assentos ou peiados de forma a prevenir acidentes. G. Aterrissagem forçada. Se for necessária uma aterrissagem forçada, um sinal será transmitido à equipe. Os combatentes anfíbios deverão assegurar-se de que seus cintos de segurança estejam bem afivelados. Suas pernas deverão estar cruzadas em torno do fuzil com a coronha no cavado do ombro, ainda, com a cabeça voltada para baixo e os braços cruzados. Após a aterrissagem do helicóptero, a equipe desafivela o cinto de segurança e desembarca. A tropa nunca deverá desafivelar o cinto antes do pouso. Os combatentes anfíbios não deverão desembarcar enquanto as pás estiverem girando, exceto se houver ordem em contrário. O comandante da L-equipe deve assegurar-se de que todos os integrantes de sua equipe estão fora antes de deixar o helicóptero. H. Pouso de emergência na água. Se a aterrissagem for necessária, a equipe será avisada pelo fiel da aeronave, piloto ou copiloto. Os combatentes anfíbios devem assegurar-se de que seus cintos de segurança estão bem afivelados e tomam a mesma posição como na aterrissagem forçada. Tão logo o helicóptero tenha contato com a água, o piloto adota procedimento para estabilizar a aeronave e manter a porta de saída da tropa livre da água. Após o movimento das pás cessar completamente, o pessoal desafivela o cinto de segurança e desembarca pelas portas de saída. O combatente anfíbio não deverá desembarcar enquanto as pás estiverem girando. O comandante da equipe, antes de sair do aparelho, deve certificar-se de que todo o pessoal desembarcou. O bote salva-vidas, caso possível, será removido do helicóptero pelo fiel da aeronave, que deverá manobrá-lo tão logo ele seja lançado à água, a fim de não deixar que ele se perca. 7.7 – Desembarque dos elementos de assalto. 7.7.1 – Tarefas iniciais dos elementos de assalto. Quando as unidades, subunidades e frações da força de desembarque chegam à praia, nos momentos iniciais do desembarque, estão organizadas em vagas e equipes de embarcação, sendo essas as equipes que devem lutar para conquistar a primeira linha de alturas do terreno. Ao serem formadas, procura-se manter ao máximo a integridade tática das frações sempre que possível. Especial atenção, nessa fase, deve ser dada à eliminação de quaisquer focos de resistência inimiga que estejam dificultando o desembarque. Na medida em que as equipes vão se interiorizando, elas se reorganizam estabelecendo contato com outras equipes adjacentes. Aos poucos, a organização para o desembarque vai cedendo lugar à organização tática original. Pelotões de infantaria de fuzileiros navais, companhias de infantaria de fuzileiros navais e batalhões de infantaria de fuzileiros navais, que normalmente são reforçados por frações constituídas de natureza ou não. As tarefas iniciais dos comandantes de todos os escalões de tropa, apesar das dificuldades iniciais de controle, devem ser as de reorganizar sua tropa e conquistar, no mínimo, o terreno necessário para o desembarque dos apoios e reserva que lhes são pertinentes. Essa característica única das operações anfíbias exige dos combatentes anfíbios um alto grau de agressividade, determinação e muita força de vontade para superar as inúmeras adversidades oriundas de um ataque que parte do zero ao máximo em termos de poder de combate. 7.7.2 – Conquista dos objetivos iniciais. O inimigo encontrado nas praias ou zonas de desembarque deve ser destruído para permitir o prosseguimento do assalto até os objetivos iniciais e possibilitar a conquista de terreno com comandamento sobre locais de desembarque e, assim, proporcionar condições favoráveis ao desembarque dos elementos de apoio e das reservas. É fundamental que os combatentes anfíbios não deixem o inimigo observar e comandar fogos ajustados sobre as praias de desembarque. 7.7.3 – Prosseguimento das ações. Após a consolidação dos objetivos iniciais, os comandantes, em todos os escalões, retomam o controle de suas tropas, reorganizam-nas e prosseguem em suas ações para o interior. 7.8 – Ações em terra. Após a conquista da primeira linha de alturas que dominam a praia de desembarque, as ações posteriores ao desembarque são conduzidas para a conquista do restante da cabeça de praia, com suficiente espaço e segurança para garantir o desembarque contínuo de meios e prover espaço para a manobra dos elementos que conduzirão as operações subsequentes ao assalto anfíbio, caso sejam previstas. Sendo um dos eixos estruturantes do Corpo de Fuzileiros Navais, as operações anfíbias contêm o detalhamento doutrinário, que pode ser encontrado em inúmeras publicações da série CGCFN. A principal delas é a publicação CGCFN 1.1. Manual de Operações da Força de Desembarque, leitura obrigatória para todo combatente anfíbio.